Talvez aquela simplicidade do toque, né? Dos violonistas portugueses, como o Lionel, por exemplo, meu amigo Lionel. Então comecei numa vida de guitarra. E era um tal de comer bacalhau, negócio, caldo verde, enfim, atrizes portuguesas, detalhe, né? Conheci a Severa, conheci o famoso guitarrista Armandinho, salto carrapeta, chapéu a três pancadas, moraria, típico, né? Gostou de me ver tocar o violão. Eu falei, mas o meu negócio era bandolim. Estavam me chamando pro bandolim. Um belo dia eu dei um estalo e parei. Aí, exatamente começa a minha carreira radiofônica, abraçada com o intuito de começar uma vida de rádio, embora amadoristicamente. E como eu a levo até hoje, amadoristicamente, não sou um profissional. Nunca vivi um minuto exclusivamente à custa de música. Sempre tive uma outra profissão qualquer. Não tenho confiança absolutamente em viver exclusivamente de música. Então me inscrevi no programa dos novos, de Eratóstenes Frazão, organizado pelo jornal O Radical. Está aqui. Câmera, por gentileza. Está aqui o recorte noticiando esse programa. Era um programa acessório a um outro principal, também de Eratóstenes Frazão, onde tocava o Benito Lacerda, cantava Noel Rosa. O locutor era Cristóvão de Alencar, Armando Reis. E lá eu me inscrevi. Éramos 29 conjuntos. E vários cantores, etc., solistas e tal. Eu tirei o primeiro lugar. A banca não foi a Belar de Chacrinha. Graças a Deus. A banca foi... Está aqui o retrato dela, se não me engano. Deve estar aqui forçosamente. Eu sei que entre outros estavam Orestes Barbosa, Eratóstenes Frazão, estava... Outras coisas. Vocês me perdoem, esse que é o Laos, mas esse cravo Albim tornou-se um probleminha na minha vida. Ele, para cumprir o seu dever, aliás, um dever lindo que ele está cumprindo, ele me meteu nessa história agora aqui, e eu tenho certeza que eu trouxe esse retrato. Absoluto. Com a composição dessa banca. Orestes Barbosa, Cristóvão de Alencar e vários outros. Ah, tinha também uma moça chamada Maria Pamplona, filha do senhor Oscar Pamplona, dono do Dragão, recentemente falecido, grande figura. E eu fiz o teste. Lembro-me, em certo momento, eu parti uma corda. Parei. Dona Maria Pamplona, que era professora da Escola Nacional de Música, usava um lorgnon. Mas uma linda mulher naquela época. Virou-se para mim e disse, pode encordoar e fazer de novo. Eu encordoei e parti o seu outro acorde. E eu não parei, prossegui. Talvez isso tivesse provocado um impacto, na opinião da comissão, porque eu não perdi uma nota. Então, eu me até habituei em partir corda, né? Então, eu tirei o primeiro lugar. Nesse concurso, tirou sexto lugar como cantor de Fox, um frustrado tocador de cavaquinho. Não deu para tocar cavaquinho, foi se meter a cantar Fox. E acabou nem tocando cavaquinho, graças a Deus, nem cantando Fox, graças a Deus mais ainda, e que hoje é um dos grandes escritores de rádio e televisão. E grande compositor, Haroldo Barbosa. Um detalhe que me orgulha muito. Menos um cavaquinho ruim e mais um grande produtor, né? Eratóstenes Frazão então organizou e batizou o conjunto de Jacó e sua gente. Porque já havia Benedito Lacerda e gente do Morro. que era o conjunto do programa principal, assessorado por este, programa dos novos. Então começou a minha vida radiofônica dentro da Rádio Guanabara, já na rua 1º de Março, 123, primeiro andar. Quase que não escolhi uma. Mas uma vida intensa. Naquele tempo não havia Hora do Brasil, não havia programa montado, era um grande negócio, não havia programa montado. Não havia relógio. Havia certo número de textos que o anunciante entregava e se desembaraçava. Se faltava cachê para pagar, telefonava para o Oscar, o Oscar, posso dar mais 5 textos, porque tem um cachê aqui para pagar. Então, se o Oscar autorizava mais 5 textos a R$5.000, pagava-se um cachê de R$25.000. Era uma beleza. Sendo que o meu primeiro cachê foram, na moeda bem recente, 2 cruzeiros e 50 centavos.